Alexandra Reis, quando é que soube do pagamento da indemnização? Já lhe perguntaram aqui qualquer coisa sobre isto antes, mas se me pudesse repetir.
Soube apenas quando foi tornado público através de uma notícia da comunicação social. Estou a falar da indemnização.
Sim. E soube que Alexandra Reis tinha colocado em dezembro o seu lugar à disposição e que estava na disposição, inclusivamente, de sair sem qualquer indemnização?
Não.
E já agora, também voltando atrás, ainda sobre o valor dos 55 milhões de euros, esses 55 milhões de euros eram líquidos ou brutos?
Líquidos ou brutos, em que sentido?
Sim, ou seja, o que era pago ao acionista privado era o valor com que ele ficaria globalmente, não é? Ou sobre isso iria ser deduzido algum valor ainda relativo a impostos ou outro tipo?
Não, é o valor que é autorizado é 55 milhões de euros, é o valor bruto. Depois, não sei se, depois os eventuais impostos que tenha que suportar, mas é o valor que está autorizado no decreto-lei.
O valor acho que é líquido, não é bruto. Foi pago alguma coisa a Humberto Pedrosa?
Tanto quanto sei, não.
Não foram pagos 11,9 milhões de euros?
Não tenho presente.
Humberto Pedrosa ou alguma das empresas?
Não tenho presente. O que posso explicar é que o racional do valor dos 55 milhões de euros, não é? Como é que se chegou ao valor dos 55 milhões? Claro, foi no âmbito de um processo negocial e que se chegou a um acordo negociado com os 55 milhões de euros que tinham estas três grandes vantagens para o Estado. O Humberto Pedrosa desconhece montantes associados. Na altura em que se esteve a negociar o processo de injeção de montantes na TAP, isso não se colocou.
Conheço o teor dos documentos, os acordos que foram celebrados, que estão na base dos 55 milhões de euros, que foram celebrados também pelo Estado.
Sim, na altura acompanhei ao meu nível esses acordos.
Esses acordos chegaram ao Parlamento há poucos dias e consta lá que existe um valor para Humberto Pedrosa ou as suas empresas de 11,9 milhões de euros. Não se lembra disto?
Não desconheço. Não me recordo nenhum valor desse social.
Nem faz ideia se esse valor é deduzido aos 55 milhões, também não sabe.
Não me recordo. A intervenção que esteve foi no decreto-lei que está devidamente explicitado e transparente o valor de 55 milhões de euros.
Gonçalo Pires comunica à CMVM, em nome da TAP, que Alexandra Reis renunciou ao cargo. Tinha conhecimento dos reais motivos de saída de Alexandra Reis?
Não tinha conhecimento. O que conheci é o que consta no comunicado, foi na altura o Secretário de Estado que me chamou a atenção para o comunicado da TAP à CMVM, que disse foi porque, por motivos profissionais, preferia abraçar novos desafios.
E não achou estranho?
Não. Repara, a Alexandra Reis não era uma administradora nomeada por indicação do Ministério das Finanças. Há muitos administradores de várias empresas públicas que são indicados por diferentes ministérios. Uns, por motivos vários, decidem renunciar. Se fosse um caso nomeado pelo Ministério das Finanças, provavelmente chamaria mais a atenção, mas foi por ser um processo totalmente natural. Alguém queria sair. Por querer abraçar novos desafios.
E João Gameiro, porquê é que ele saiu da TAP?
João Gameiro, é esse caso, sabemos de forma mais clara e que foi acompanhado de forma muito mais clara, era um administrador da área financeira, portanto, nesse vindo de uma relação mais direta com o Ministério das Finanças, o nosso Secretário de Estado articulava muitas vezes com ele durante o processo. O administrador financeiro, tanto quanto sei, quando não fui, não, o contacto não foi diretamente comigo, mas o tanto quanto sei, ele não, do ponto de vista pessoal, não lidava bem com o facto de não ter um seguro de proteção a um nível mais elevado de proteção de riscos que estão associados para os administradores. Portanto, a generalidade dos gestores públicos e estão expostos a esses riscos, durante a pandemia esses riscos são mais acrescidos, as pessoas por questões pessoais podem ter reagir menos bem a estar numa situação desse risco mais acrescido. E ele não reagiu bem, mas a generalidade dos administradores, perante o mesmo risco, não mantiveram-se em funções, não é? Portanto, era algo muito pessoal perante a situação de risco em que que associava a tomar decisões no âmbito da TAP, e como não sentia que não tinha a proteção de risco mais elevada, sentiu que, não, do ponto de vista pessoal, não se poderia expor a esses riscos.
E o motivo de saída de João Gameiro era só a questão do seguro?
Eu admito que fosse... Eu penso que eu não estou certo. Repare, eu não tinha contacto... Quem tinha um contacto mais direto e mais regular com o administrador financeiro era o meu secretário de Estado do Tesouro, que teve um papel muito dedicado na questão da TAP e muito intenso. Mas, tanto quanto sei, e estou a falar pelo consta de, pelo que me recordo, o administrador financeiro da TAP era um administrador com uma sua vida profissional reconhecida, já tinha atingido um determinado nível nas suas funções, e no seu estádio da vida profissional e familiar e pessoal não estaria disposto para estar sujeito a um conjunto de riscos que estão associados aos gestores públicos, em particular aos gestores públicos de uma companhia como a TAP, num contexto em que não tem uma proteção de riscos mais acrescida. E, portanto, do ponto de vista pessoal, estaria muito incomodado com isso. Portanto, era essa a percepção que me chegou.
Portanto, imputa a João Gameiro as razões da saída dele próprio. Portanto, o Estado fez tudo bem.
O Estado, na altura, fez o que era possível, não é? O que, do ponto de vista... como lhe referi, nesta questão, foi avaliada até a hipótese de haver, como era proposto pelos administradores da TAP, de haver um risco do Estado conseguir, como a TAP não estava a conseguir encontrar proteção para esse risco, uma proteção mais acrescida para o risco a que estavam sujeitos, foi avaliada até a possibilidade de ser o próprio Estado a conceder esse. Mas do ponto de vista legal não havia enquadramento, não havia algo que pudesse ser feito. Mas repito, não eram questões, eram questões que foram tratadas mais vistas pelo Secretário de Estado do Tesouro. Eu estava mais preocupado com questões estruturais do programa de estruturação da TAP, tal como o Secretário de Estado do Tesouro também tinha que se preocupar com isso, mas ele também tinha que se preocupar com todas as questões mais... que não eram tão... todas as questões relacionadas com a TAP, não é?
Mas não falava diariamente com o Miguel Cruz?
Sim.
E nunca abordaram esta questão?
Abordámos nestes termos em que referi.
E a questão dos contratos de gestão?
Qual é a questão dos contratos de gestão que pretende esclarecimentos?
Só para fazer um esclarecimento, nós estamos numa linha de inquirição, portanto, eu estou-lhe a fazer uma pergunta que vem na sequência da saída de João Gameiro. Parece-me óbvio porque é que isso é relevante.
Parece-me que contratos de gestão não é uma questão. Deve procurar saber... Acho que se quer um esclarecimento meu, devia colocar questões sobre o que é que pretende saber sobre os contratos de gestão, não é? Para lhe poder responder de forma mais...
João Gameiro tinha contratos de gestão?
Não havia contratos de gestão na TAP. A TAP não tinha proposto os contratos de gestão, como lhe competia, não é?
A TAP?
Sim.
Manuel Beja disse que durante mais de um ano esse processo esteve dormente por inação do acionista. Contrato de gestão.
Mas isso pode ser comprovado documentalmente, pelo menos de acordo com a informação que foi disponibilizada pela Sociedade de Estado do Tesouro, que a TAP nunca fez uma proposta de contrato de gestão. Portanto, nós não podemos ter um processo dormente sobre algo que documentalmente está comprovado que não foi submetido.
A TAP nunca submeteu nenhum documento relativo a contrato de gestão?
A única referência que me terão... Repare, eu não tinha uma ligação direta sobre essa dimensão em concreto. Mas a única algo que me chegou é que a TAP pretendia incluir a questão dos seguros no contrato de gestão, mas nunca propôs a forma que os contratos de gestão devem ser propostos pela administração da empresa, depois em conjunto com a tutela financeira e a tutela setorial... devem ser discutidos com a empresa a proposta, ver para chegar a um acordo qual é que é o contrato de gestão mais adequado para a empresa. Mas a iniciativa deve partir da própria administração da companhia.
Qual é a consequência jurídica ou legal da ausência de contrato de gestão?
Idealmente, todos os gestores devem ter contratos de gestão assinados. não havendo contrato de gestão, questiona-se que parte das suas decisões ou que o âmbito das suas decisões, a legitimidade por isso. Mas o Estado, na nossa parte, nós tivemos sempre, e houve várias empresas públicas, em que ou propunham um contrato de gestão e nós podíamos analisá-lo com eles e fazê-los aprovar. Depois há uma portaria, até no final de 2021, que diz explicitamente que as empresas públicas devem submeter ao Ministério das Finanças e à Portugal Operacional os contratos de gestão, e a TAP não o fez. Portanto, não o tendo feito, não podiam ser apreciados. Não é?
Qual é a consequência jurídica da ausência de contrato de gestão?
No que se refere às companhias, várias companhias que não tiveram contrato de gestão e não teve consequência jurídica. Agora, há interpretações diferentes sobre as consequências dessa consequência.
Mas qual é a resposta?
Do ponto de vista, houve vários gestores públicos que não tiveram contrato de gestão e não tiveram consequências práticas jurídicas. Agora, há interpretações diferentes sobre quais é que são as consequências e sobre a legitimidade das decisões dos gestores.
Dr. João Leão, eu vou colocar a pergunta de forma muito simples, criando aqui um paralelo ou uma metáfora. Se 9 milhões de portugueses deixarem de pagar impostos, o resto que falta, 1 milhão de portugueses, é obrigado ou não a pagar impostos?
Não percebo a motivação.
Não percebo. Eu explico-lhe.
Não diga isso, pelo amor de Deus.
Eu explico-lhe. É que não é o mau exemplo das outras empresas que justifica que não haja contrato de gestão na questão da TAP. E estas palavras de Manuel Beja são muito significativas. Durante mais de um ano, este processo esteve dormente por inação do acionista.
Mas, Sr. Deputado, pode querer questionar a minha afirmação, não é? Mas o que me diz o meu secretário de Estado do Tesouro, o ex-secretário de Estado do Tesouro, mas o meu na altura, é que a TAP não submeteu um contrato de gestão. É a responsabilidade da TAP submeter um contrato de gestão. E agora, em que é que eu posso fazer mais sobre isso?
Portanto, o Dr. João Leão desconhece os e-mails que foram trocados com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças relativamente a esse contrato de gestão, às cláusulas?
Não existe nenhuma proposta de contrato de gestão que tenha sido submetida à tutela financeira. Não é à DGTF, é à tutela financeira e à tutela setorial. Não houve uma proposta. Portanto, devia-nos ter feito chegar uma proposta para as tutelas financeiras e operacionais trabalharem com as administrações no contrato de gestão.
O Dr. João Leão conhece o parecer da Linklaters relativamente a isso?
Não conheço.
Não recebeu por e-mail um parecer da Linklaters relativamente às cláusulas que a TAP queria incluir no contrato de gestão?
Quer dizer, não me recordo, posso ter recebido, mas não me recordo.
Só confirma a nossa opinião inicial, pouco sabia da TAP.
Sr. Deputado, não confirma. O Ministro das Finanças tem vários temas, eu posso explicar, se quiser, as funções do Ministro das Finanças para além da TAP.
Não foi a minha pergunta.
Mas se quiser, eu posso explicar, mas fez uma questão que parece dizer que não acompanhava a TAP. Mas não é verdade. A TAP consumiu bastante do tempo, quer do Ministro das Finanças, e ainda mais tempo do Secretário de Estado do Tesouro. Foi relações muito intensas, o Ministério das Finanças esteve muito envolvido e o Secretário de Estado do Tesouro está muito mais envolvido, quase diariamente, nos assuntos da TAP.
Por que mentiram nas razões de saída de João Gameiro ao mercado?
Senhor Deputado, eu lhe pedi-lhe que não fizesse acusações de afirmações de mentira, porque não se trata de mentira. Como lhe repeti, não houve nenhuma intenção de fazer qualquer mentira. Parece-me que é um exagero o que está a ser referido. O que foi referido foi a nossa avaliação, que o Secretário de Estado me transmitiu e me pareceu que era coerente, e da nossa mais boa fé, acho que estão a fazer um caso que não faz sentido da minha avaliação, que correspondia dentro de uma forma correta, formal e educada ao que sucedeu. Era um administrador que estava com, de facto, a sentir grande stress do ponto de vista pessoal sobre a situação de risco em que se sentia, a forma como percepcionava, estava numa situação de pessoal em que se sentia numa situação de stress, de ansiedade face ao risco a que se sentia que estava sujeito, não era a situação dos outros administradores, não estavam no mesmo plano, havia vários administradores de várias empresas públicas, nenhum deles demitiu.